Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa dessa semana. Eu estava aqui arrumando o meu fone de ouvido, porque um negocinho que faz assim ficar mais macio aqui em cima na minha cabeça, sortou. Aí sortou, eu tive que arrumar, porque senão quem não tem cabelo tem esses problemas, né, gente? Não pode colocar coisas assim muito pesadas sobre a sua cabeça, porque senão depois marca, machuca. É um negócio muito ruim, sabe? Bom, vamos voltar para uma coisa séria aqui. Nós estamos falando aqui do aniversário do Chico Science, né? Os 60 anos do Chico Science, grande mestre da música brasileira. E a gente volta a homenageá-lo aqui nesse bloco, né? Trazendo aqui mais uns trechos de algumas canções do álbum Da Lama ao Caos. Esse disco lançado, né? Da Lama ao Caos, um disco lançado em 1994 pelo Chico Science e Nação Zumbi. A gente homenageando aqui Chico Science nesse 13 de março, seus 60 anos de nascimento. Ele que morreu em 1997 num acidente trágico e deixou um vácuo gigantesco na música brasileira, né? Ele faleceu com apenas 31 anos de idade. Grande inventor do Mangue Beat, né, Chico Science? Bom, gente, olha, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública no dia 10, né, na terça-feira passada, sobre os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, realizado em 2025. Né? A reunião foi feita a pedido da deputada Adriana Ventura, ela que é do Novo de São Paulo. De acordo com os números que foram divulgados pelo Ministério da Educação, para vocês terem uma ideia aí, ó, mais de 30% dos cursos de medicina avaliados obtiveram, né, notas insuficientes. Para a deputada Adriana Ventura, esses dados, né, demonstram aí a necessidade, né, uma análise técnica transparente da Comissão de Saúde, com foco exatamente nos impactos sobre a segurança do paciente e também a qualidade do cuidado, né? Enfim, e também a organização e a forma do trabalho na atividade médica. Sobre esse tema, a gente vai conversar agora com a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, está na pontinha da linha, está no vídeo aqui para falar com a gente. Deputada, prazer em tê-la aqui no nosso programa, muitíssimo obrigado por participar, tudo bem?
Tudo bem, Edson? Um prazer participar do Feijoada Completa, um prazer estar aqui com vocês novamente, ainda mais para falar dessa audiência, né? Foi um debate muito bom, muito profícuo, mas sempre um prazer estar com vocês.
Pois é, e quais foram as principais contribuições, deputada, dessa audiência, pensando no que tá acontecendo de fato, né? Porque a gente pensando nessa questão da formação dos médicos, Quais que são os principais pontos que foram avaliados pelo ENAMED e no que essas instituições de ensino se saíram tão mal para poder obter notas tão ruins? Enfim, o que está acontecendo com o ensino de medicina no Brasil, hein?
Ah, então, eu acho que... Então, primeiramente, eu quero também... isso também é uma pergunta... Esse debate não é de hoje, todos sabem. E tudo isso, na verdade, falam do grande aumento do número das instituições de ensino de faculdades de medicina, né? Então, teve uma expansão enorme. Então, centenas de escolas foram abertas e a grande discussão é como fica a qualidade nisso tudo. Então, nessa audiência, eu quero também deixar claro que faremos algumas audiências. Nós já fizemos uma, na próxima terça-feira, a semana que vem, faremos outras. E quando começou a aumentar as faculdades de medicina, começou a ter preocupação, mas tem faculdade de medicina que não tem hospital. Tem faculdade, como é que os alunos vão aprender a prática se não tem hospital? Então, teve todo... essa preocupação existe há bastante tempo. Agora, quando você pega mais ou menos se a gente pensa em número, são 350 mais ou menos cursos de medicina que pertencem ao ENAMED, sendo que no sistema federal tem 300. Quando você pega que 100 desses 300, né, um terço, tiveram nota insatisfatória, nota 1 e 2, numa escala até 5, é de assustar. Você fala assim, gente, mas o que que eles estão aprendendo? Então, o ENAMED vem para pensar em avaliar essa estrutura do ensino, como que é essa escola, como que é o corpo docente, tem infraestrutura, tem hospital. Então, porque a gente precisa garantir essa qualidade. E, além do mais, numa outra ponta também, você tem estudantes que entram numa faculdade de medicina, pagam a faculdade de medicina, e, na verdade, às vezes, precisa garantir que eles tenham qualidade, que eles aprendam. Então, eu acho que a régua que me pautou a fazer isso, até como professora universitária, é fazer esse questionamento, né? Tem qualidade? Os cursos são de qualidade, independentemente dela ser pública, dela ser privada, porque boa parte das instituições de ensino de medicina, principalmente depois dessa proliferação, são entidades privadas, né? Agora, independentemente de ser pública, privada precisa ter qualidade. Não dá para ficar expandindo sem qualidade, porque depois, na ponta, é o cidadão brasileiro, porque esse profissional vai para o SUS, que precisa de médico, Sistema Único de Saúde, vai para a saúde suplementar, e é qualquer cidadão brasileiro. A gente está falando de vida, né? A gente está falando de vida, a gente está falando de pensamento, a gente está falando que precisa ter uma fiscalização. Então, eu acho que a grande questão é essa.
Agora, deputada, o ENAMED foi criado para avaliar as escolas, né? Aí às vezes você pode ter uma escola que de repente não é uma grande escola, é uma escola até de má qualidade, mas você tem lá um aluno ou outro que vai sobressair pelo seu próprio esforço, pela sua competência, ou até o chamado gêniozinho, que a gente sabe que qualquer lugar que ele tiver, ele pega tudo, se vira, aprende do jeito que dá, mas se torna um profissional muito competente. Como é que faz nesse caso? Quer dizer, como a gente pode ter um processo que, ao mesmo tempo, garanta a qualidade do ensino e garanta que, de fato, o aluno também, né, ele está saindo ali, o futuro médico está saindo ali bem informado? Como é que a gente pode equilibrar essas duas partes da balança, digamos
Então,
assim?
olha, aí eu acho que a gente precisa fazer um debate bem mais profundo, porque o que que acontece? O ENAMED está tentando fazer essa fiscalização, essa supervisão para garantir padrões mínimos, né? Tem um outro projeto na Câmara, que é o PROFIMED, que justamente tem por objetivo testar essa proficiência médica, né? O aluno egresso, quem saiu, tem condição de atender pessoas, né? Ele pode atuar como médico nos moldes, mesmo os mesmos moldes assim que tem a OAB, né? Então, há um movimento por parte de muitos parlamentares médicos que defendem, que acham isso super importante, para garantir esta qualidade. Eu acho que uma discussão não invalida a outra. Uma coisa é você avaliar a estrutura, docente, campos de prática, um internato, se tem um hospital junto, né, se tem capacidade de formar médicos. O outro é se realmente aquele aluno que está nessa escola, que foi avaliada com essa infraestrutura e reúne as condições necessárias, se esse aluno tem condições de atender alguém ou não. Eu acho esse debate, ele é um debate super importante, ele está acontecendo. Tem várias preocupações. Eu acho que quem concorda e quem não concorda tem razão, assim, nos pontos de vista, porque vão falar, você não pode deixar alguém que se formou atender uma pessoa. Daí você fala assim, bom, mas sempre foi assim. Ah, mas como aumentou o número de faculdades, como aumentou o número de faculdades, não tem como controlar, então tem que ter um exame. Eu sou da opinião que tem que ter autorização para funcionar, só que realmente comprova a qualidade dos egressos, tudo. Até aí tem um exame de proficiência, uma outra coisa que envolve outras coisas e outras exigências. Então, mas o debate está posto na mesa.
Pois é, e aí é uma questão que o que me é, uma questão que me vem aqui quando se fala nesse exame de proficiência. Quando pensa nos moldes OAB, né? É que hoje, por exemplo, a OAB, se a gente pegar a OAB, as pessoas fazem cursinho para poder fazer prova da OAB. Então, assim, o fato de haver o exame da OAB, vamos ser sinceros, não diz, não garante que está saindo dali um advogado brilhante, né? A gente pode ter, obviamente a pessoa vai passar numa prova, obviamente vai ter que ter conhecimento, etc, etc, mas tem hoje em dia cursinhos de preparação, etc, etc. A pessoa não é a faculdade de direito que a pessoa fez que vai garantir que ela faça uma boa prova na OAB. Medicina pode acontecer a mesma coisa. A gente vai ter, então, um profissional que, de repente, não está bem formado, mas que sentou ali 6 meses estudando 10 horas por dia, vai lá, faz a prova do CFM, digamos que seja do CFM, não sei o que seria, e aí está aprovado. Mas aí, como é que faz, deputado? Quer dizer, isso é um ponto que é tanto quanto preocupante, né?
É um ponto preocupante e é um debate que envolve muita coisa. Eu acho que a grande questão, a grande questão é, não é só avaliar a escola, a infra, se tem condição, porque na minha visão, a escola que não, estou falando do ENAMED para depois entrar no PROFIMED, a escola que tem condição, infraestrutura e tudo mais, tem que ter licença, tem corpo docente, qualificado, comprovado, segue todos aqueles quesitos, beleza, então você está autorizada e apta a funcionar, né? Então isso é uma coisa. Agora, quem sai, se só vai poder exercer a medicina, se você fizer a nota A, B e C, e você disse bem, né, Edson? Você falou, então tem gente que sai de faculdade de direito e vai fazer um cursinho. A minha pergunta é, na verdade, as faculdades que não são boas e não formam bons profissionais não devia nem receber diploma. Eu acho que essa é a regra. Para que você paga uma faculdade? Para ter um crivo de qualidade. Se você precisa passar por uma faculdade para depois ter que fazer uma prova, se você está apto ou não para fazer, você pergunta, mas para que? Gente, qual que é o sentido de uma faculdade dar o diploma? Para
Pois
mim, não
é.
tem nenhum. É, então, é melhor. Aí eu concordo com os médicos quando eles falam que não deveria ter autorização de funcionar a faculdade. Então, eu acho que a régua balizadora tem que ser a qualidade de ensino, seja pública, seja privada. Se não tem, não tem que funcionar. Agora, colocar um exame de proficiência, eu acho bem. Eu acho que vale o debate, né? Isso está crescendo, está tendo muito movimento. Os colegas médicos, até os que eram contra, estão a favor, por conta desses resultados horrorosos, porque realmente tem muito médico que está sendo formado e não tem a menor condição de atender ninguém, está colocando alguém em risco. A gente está resolvendo o problema do incêndio, a gente não está plantando para colher bons médicos. Então, isso é um problema. A gente está numa situação que a gente tem que resolver uma situação. Então, por isso que o debate vai ser acalorado.
É, pois é. E, por exemplo, a ideia, existe uma ideia que já foi colocada também de uma avaliação continuada, né? Que seria, como, por exemplo, acontece, né, no ensino médio nos Estados Unidos, em que as notas vão sendo computadas ao longo do ensino médio para a pessoa ir para a faculdade com uma bolsa 50%, 60%. No caso aqui, a gente ter uma avaliação durante, por exemplo, ou uma prova por ano, ou uma prova cada semestre, em que o aluno fosse sendo aferido ao longo dessa formação, e aí pudesse também, a partir disso, né, isso ser uma forma de avaliação do aluno, né? Porque aí a questão da faculdade, né, o ENAMED, cumpriria esse papel. Que a senhora acha? A senhora acha que poderia ser uma ideia dessa avaliação continuada? Que a senhora pensa disso?
Olha, sinceramente falando, eu acho isso bem utópico. A gente não tem, assim, a gente tem condição de fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Isso, existe essa condição? Porque a questão de você fazer contas, a gente tem sérios problemas, primeiro, nessa questão de inserção nas faculdades, de pontuação, porque a gente está falando do quê? A gente está falando de um acompanhamento, né, de um histórico escolar de um aluno. De uma classificação. Hoje, no sistema de ensino do Brasil, a gente sabe que a gente não tem parâmetros mínimos e nem dados para poder comparar, nem de quando os alunos entram, nem de quando os alunos saem. Estou falando de ensino médio. A gente está num país onde a meritocracia ela é altamente condenada, e eu acho isso péssimo, porque eu defendo muito a questão. A gente não tem dados de escolas comparáveis, a gente sabe que nós temos problema de dados e microdados para fazer política pública e educação, e o que estão propondo é fazer um acompanhamento semestral ou anual. Assim, eu acho que seria lindo fazer isso, mas eu acho que isso, pelo menos dentro da condição que temos hoje, onde nós não temos dados básicos nem de ensino básico, nem de ensino médio, estão querendo fazer isso para levar para o sistema federal. Eu acho isso assim, um pouco utópico. Eu acho que a gente está bem longe disso.
Uhum, perfeito. Perfeito. A deputada Adriana Ventura conversando com a gente aqui, ela que é autora desse requerimento que trouxe esse debate para a Comissão de Saúde da Câmara, né, para discutir a questão da formação médica no país, a partir desses dados aqui, que bastante preocupantes, né, apresentados aí pelo Enamed, que é o fato de 30% ou mais de 30% das faculdades de medicina examinadas pelo Enamed apresentarem nota insatisfatória, né, o que é realmente muito preocupante. Deputada Adriana Ventura, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, por ter essa oportunidade de esclarecer o nosso ouvinte, prestar esses esclarecimentos e também colocar suas opiniões, o que é importantíssimo para a gente também nesse debate. Muito obrigado e espero contar com a senhora em outras oportunidades, como é sempre muito prazeroso conversar.
Olha, Edson, prazer participar sempre do Feijoada Completa, tá? Eu estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada.
Um abraço. Tchau, tchau. Está aí a participação da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí do Enamed. Eu sou do Chico Science, cidadão do mundo, Chico Science, Nação Zumbi. Essa música é um pouco diferente, né? Tem uma pegada eletrônica, tem uma batida eletrônica. Normalmente você vê só os instrumentos de maracatu, né? No trabalho do Chico Science. Aqui a gente tem um pouquinho de diferença. Dedo do Liminha, né? Liminha, que é um grande produtor musical e que foi quem produziu esse álbum Da Lama ao Caos. E aliás, houve muita rusga na época da produção entre o Liminha e o Chico Science, porque o Chico Science queria fazer uma música muito mais regional, né? Com uma cara muito mais regional. E aí o Liminha convenceu ele a ceder um pouquinho, e aí cedendo um pouco da opinião de cada um, acabou que saiu esse trabalho, que é primoroso, independente de qualquer discussão, o trabalho é espetacular. Chico Science, Nação Zumbi. Chico Science, que hoje completaria 60 anos. Muito bem, muito bem, muito bem. A gente agora vai continuar nosso debate aqui, nossa conversa sobre essa questão da avaliação dos cursos de medicina, né? A gente vai agora conversar com o doutor Gustavo Adolfo Sierra Romero. Ele que é da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, né? Professor de doenças infecciosas e parasitárias, né? E coordenador também do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, UNB. Professor Gustavo, obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. Um abraço. Boa tarde. Professor, seu microfone acho que está fechado. Por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Sim.
Ah, agora sim.
Me escuta agora?
Agora sim. Agora tá. Chegou, agora chegou.
Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, tá?
Obrigado, senhor, dar para a gente o privilégio de conversar aí com o senhor a respeito desse tema. Bom, qual que é a sua opinião, professor, sobre essa questão aí do Enamed como um instrumento de avaliação do ensino superior de medicina no Brasil, né? Como é que o senhor vê esses resultados apresentados aí pelo Enamed 2025 com notas muito ruins de grande parte das instituições de ensino de medicina no Brasil, mais de 30% delas, né, avaliadas com nota insuficiente. Qual que é a sua opinião sobre esse quadro que a gente tem no ensino de medicina?
Bom, primeiro sobre o quadro, que é extremamente preocupante, não é? E sobre o exame, acho que a primeira constatação e o primeiro que a gente deve reconhecer é que era necessário fazê-lo, porque ele acabou revelando a magnitude, digamos, de uma certa tragédia que está se vivenciando, que precisa de uma tomada de decisão, e isso tinha que ser revelado de alguma forma. E acho que a grande virtude que o exame teve inicialmente foi revelar esse problema tão sério que está acontecendo. O que se deve fazer a partir daí? Esse já é outro departamento, digamos, né? E para situar melhor a posição de um exame dessa natureza dentro de todo um contexto de avaliação que pode ser, dizer, das escolas médicas e dos profissionais formados por elas.
Agora, professor, qual que é, na sua avaliação, o pior problema que a gente enfrenta nessa questão do ensino da medicina? É a infraestrutura, uma coisa que, né, a gente sabe que falta muitas vezes é um hospital, falta um laboratório, falta, enfim, é a questão da infraestrutura, ou a questão do próprio corpo docente com uma formação deficitária. Enfim, como é que o senhor avalia esse aspecto? O que que é mais preocupante quando a gente pega essa questão do ensino de medicina hoje?
Então, seguindo aquela linha clássica que é muito conhecida na área da saúde, quando a gente faz processos de avaliação, que fala em infraestrutura, fala nos processos e fala nos resultados, né? Eu diria, e também falamos na qualidade com que tudo isso pode ser feito, né? Eu diria que o Brasil tem um princípio fundamental já bem acabado e bem, digamos que refinado, que seria a diretriz que deve ser seguida, digamos, o perfil daquele processo de aprendizado que leva à formação de um bom médico, de uma boa médica, não é? Então, o padrão de referência de qualidade está pronto. A partir daí, temos que ter infraestrutura, temos que nos organizar para fazer as atividades de formação, e a partir disso, nós obtemos um resultado que é um estudante bem formado, um profissional bem formado. O que ocorre? É uma enorme heterogeneidade em cada um desses elementos na grande diversidade de faculdades de medicina pelo país afora. E o que aconteceu? Eu acho que de um cenário onde faculdades que têm mais tradição, né, que fazem esse serviço muito bem, né, há muitas décadas, e que produzem profissionais de boa qualidade, se somou a esse grupo, né, uma grande quantidade de instituições que tiveram como princípio fundamental, e acho que isso é inegável, né, o lucro e não a formação de profissionais. Então, quando a gente coloca o componente de lucro, né, e se coloca um objeto de desejo da população, eventualmente, de que um dos filhos de cada uma das famílias possa trilhar esse caminho da formação para ser médico, e se coloca isso em termos econômicos, em termos de lucro, seja para a faculdade que o forma, seja para o estudante que está querendo ser médico, né? E para isso se requer que a família invista, sei lá, meio milhão de reais, 1 milhão de reais ao longo da formação, a gente realmente está colocando, digamos, um vetor extremamente destrutivo dentro do processo como um todo. Por isso que é fundamental o fortalecimento da educação pública, né, e das instituições federais e as instituições estaduais, que são muito respeitadas e respeitáveis, né, e que eventualmente deveriam aumentar a sua capacidade de formação para fazer cada vez menos necessário que instituições que têm como objetivo primariamente o lucro se dediquem a formar profissionais nos termos em que estão fazendo. Não é por acaso que as piores avaliações estão no setor privado de educação e medicina, né? Mas voltando ao ponto de infraestrutura, processos e resultados que eu estava colocando, eu acredito de que a dimensão dos profissionais que formam os outros profissionais é um elemento bastante crítico. E o segundo elemento é onde essa formação acontece.
Perfeito,
Quando a
perfeito.
gente fala em medicina, é um ensinamento de uma questão, uma disciplina e com toda a questão científica, mas tem a sua dimensão artística, né? Que é a relação humana que a gente estabelece com qualquer pessoa que procura uma ajuda para resolver um problema de saúde. Como nós nos inserimos dentro de um sistema para acolher isso junto com os demais profissionais de saúde. Então, eu diria que muito do fracasso que se vê é que tem faculdades de medicina que cobram caro por ensinar alguma coisa, mas estão ensinando só alguma coisa técnica teórica. E na parte prática, quando vai para o campo de prática, quando tem que ter uma unidade básica de saúde estruturada para receber o estudante que está em formação, que precisa estar numa policlínica de especialidades ambulatoriais para receber o estudante em formação, que precisa estar no nível terciário num hospital qualificado para que o estudante tenha oportunidade também de aprender o atendimento hospitalar, num hospital quaternário onde o estudante vai trilhar inclusive um espaço de formação já mais especializada quando tiver oportunidade de fazer a residência. Se você for mapear as faculdades privadas que estão produzindo esses resultados tão ruins, né? Elas não têm isso. Então, como elas não têm isso, elas não teriam como funcionar. E aí, o Ministério da Educação, digamos que autoriza o funcionamento. O acompanhamento dessas faculdades deve ser feito. Eu estava escutando a deputada, né, e ela disse que isso é utópico, mas na verdade, se a gente não busca utopia, a gente nunca chega lá. A gente nunca melhora, a menos que a gente tenha uma visão utópica de uma realidade, porque é isso que nos movimenta a melhorar todos os dias. Então, o processo de avaliação não pode ser empurrado só para o final da formação, quando o estrago está feito. O processo de avaliação tem que ser contínuo, né? E a boa avaliação, o bom processo avaliativo, um processo avaliativo que vai vendo o progresso dessas pessoas ao longo da sua formação, com a possibilidade de intervir quando isso não está funcionando bem. E não é verdade que não existam processos que avaliem o estudante ao longo da sua formação. Porque a Associação Brasileira de Educação Médica, por exemplo, tem o que se chama teste de progresso. E no teste de progresso, os estudantes, em vários momentos ao longo da sua formação, vão sendo avaliados. E também não é verdade que não exista maneira de comparar cursos de graduação entre si. Porque esse teste de progresso que a Associação Brasileira de Educação Médica faz, é um teste que permite ranquear, na verdade não é ranquear, que a escola se compare com ela mesma na sua progressão, no processo de melhoria da formação que ela está promovendo, né? E que o estudante também veja como ele está crescendo no conhecimento que ele tem necessidade de ter para ser um bom profissional. Então, na verdade, existe um enorme desafio para o Brasil. E eu sou otimista no sentido de que o Brasil tem todas as condições e uma quantidade de profissionais preocupados pela educação e o ensino médico especificamente, que se todo mundo se juntar para produzir um processo de avaliação que tenha uma fundamentação racional sólida, que se aplique periodicamente às escolas e que não seja só com visão de dizer agora vou descredenciar esse curso, agora vou fechar isso e pegar os alunos e botá-los em outra escola. A avaliação primariamente se faz para uma tomada de decisão de melhoria.
Sim.
E é isso que está faltando. O assunto é que a melhoria impõe, principalmente para quem está lucrando com a formação de estudantes, né? Impõe despesas, impõe compromissos, impõe a necessidade de fazer a devida pactuação com o Sistema Único de Saúde para ter campo de prática, impõe não entrar de costas no cenário de atenção à saúde para no campo de prática, achando que vai utilizar aquele cenário e não dar nada em troca, que aquela população que está frequentando aquelas unidades não vai ter benefício nenhum em relação ao que se faz. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque as universidades, a minha experiência em Universidade Federal, aqui na Universidade de Brasília, as universidades federais fazem isso, vêm fazendo isso há décadas. Elas entram em imersão nos territórios, produzem serviços de saúde junto com as equipes de saúde locais, de cada vez melhor qualidade, para que a população melhore seus indicadores de saúde.
Perfeito.
Então, até a gente avançar para que todos façam dessa forma, não é? E que haja também investimentos para que as federais e as estaduais consigam fazer isso cada vez melhor, como modelos de atenção, eu acredito que isso pode andar. Perfeito. Mas precisa de ter decisão política de fazer, dinheiro suficiente para fazer isso, né? E precisa tomar algumas decisões, sinceramente, não é?
Uhum.
Eu acredito que o Enamed colocou sobre a mesa, né, uma realidade que precisa de uma tomada de decisão.
Perfeito.
É claro que tem coisa resgatável e outra não, né?
É claro, claro, perfeito. Perfeito. Dr. Gustavo Adolfo Sierra Romero conversando com a gente, ele que é professor de doenças infecciosas e parasitárias e também coordenador do Núcleo de Medicina Tropical do curso de Medicina da UNB. Professor, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente. Acho que os esclarecimentos foram importantíssimos para o nosso ouvinte, para a gente poder também, né, formar também a nossa opinião e também para a gente poder acompanhar esse processo. Que bom que o senhor é otimista. Eu acho que o otimismo é uma coisa importantíssima e que a gente também precisa ser, né? Nós, brasileiros, temos que ser otimistas com relação ao futuro para a gente poder ter uma formação médica cada vez melhor e, enfim, ter um atendimento à população que ela merece, né? Principalmente no sistema público de saúde. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço para o senhor. Bom fim de semana.
Eu que agradeço. Um bom fim de semana para você e para os ouvintes.
Tá, ok, muito obrigado. Até a participação do Dr. Gustavo Romero, conversando com a gente sobre essa questão aí da formação médica no país. Dados que bastante alarmantes aí, né? Vindos desse Enamed, que é o exame de formação dos médicos. E agora a gente vai fechar o bloco com música, com mais Chico Sá, Ensinação Zumbi, Computadores Fazem Arte. Tá aí o Chico Science e Nação Zumbi aqui pra gente com a canção Computadores Fazem Arte. E aí, fazendo arte, nós vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais feijoada completa pra você. Então não sai daí que a gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada completa.